3421-4237.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Um dia, nós contamos no rádio uma história baseada em um fato verídico. Por conter em si uma imagem eloquentíssima, a história foi parar nas páginas do nosso livro O Poder da Mensagem, que anda na cabeceira de muita gente boa por aí. Sintetizando, uma vez um prefeito desta cidade de São Paulo marcou uma cerimônia no dia da ave. Um dos pontos altos da solenidade era composto do seguinte quadro: um sabiá, ave brasileira, um sabiá preso em uma gaiola, e competia ao prefeito soltá-lo, como que a simbolizar, naquele tempo, a liberdade. E vai discurso, vem foguetes, dá licença, chega pra lá, abobrinhas à parte, o prefeito de então abriu a portinhola e a multidão preparou o aplauso. O sabiá olhou espantado, sem acreditar, talvez até tivesse pensado: o que será que estão armando aí? O sabiá. Para surpresa de todos, o sabiá ensaiou o voo da liberdade, caiu no chão e saiu rastejando como se fosse um réptil. Então, de que vale ser pássaro livre se não se sabe mais voar? No momento em que a democracia brasileira abre as portas da gaiola para o sábio povo da nossa terra, é preciso que ele, povo, aprenda a emplumar as asas para poder voar o voo da liberdade com responsabilidade, para não cair e rastejar. A liberdade só pode existir na harmonia, na obediência à lei e na modificação desta, se esta lei for injusta. Liberdade é o preço justo, tanto para quem paga quanto para quem recebe. A liberdade só se fortalecerá no cumprimento dos nossos deveres e no exigir dos nossos direitos. A liberdade se fortalece no aceitar que uns sejam mais bem-sucedidos que outros, sem ódios ou rancores, desde que seja dada a parte justa de cada um. A liberdade implica em ceder ou exigir a coisa certa no momento certo. Muitas pessoas já entenderam que liberdade não é vender a mulher nua como escrava do comércio. Liberdade não é corromper as crianças. Liberdade não é confundir direitos humanos com proteção ao marginal. Liberdade não é transformar os meios de comunicação em prostíbulo. Liberdade não é deixar de cumprir a palavra empenhada. Liberdade
não é esperar que o outro tome as providências que cabe a você tomar. Liberdade não é matar de fome o seu irmão. Liberdade não é radicalizar imbecilmente. Liberdade não é querer tomar a propriedade alheia sem justa causa. Liberdade não é acusar sem provas. Liberdade não é fazer movimentos sociológicos. Enquanto o nosso irmãozinho cheira cola aos 10 anos e morre intoxicado. Em que a menininha se prostitui antes de entender o que é sexo. A liberdade só pode existir na harmonia, na obediência à lei e na modificação desta se for injusta. E no respeito ao ser humano que somos todos.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Começa agora o Giro por Guaxupé. Rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé. O fato no ato.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Hoje no Giro pro Guaxupé a gente fica sabendo quem ganhou o concurso de samba enredo do Vira-Latas do Samba 2012. Quem será que vai levar R$500 em compras no comércio, né, nesse final de ano? E além disso, vai ter o seu samba cantado na Avenida Conde Ribeiro do Vale. A gente também ouve hoje o que ocorreu ontem lá na Câmara Municipal de Vereadores. A gente fica sabendo o que aconteceu na sessão extraordinária que foi realizada ontem à noite lá na Câmara de Vereadores, tá legal? A gente vai passar aqui os projetos que foram votados, o que é cada um e a posição que ficou cada um, se foi aprovado, se foi aberto visto, enfim. Você fica sabendo o que ocorreu ontem lá na Câmara de Vereadores aqui no Giro por Guaxupé. A gente também tem o programa Saúde Total do Marcos Pasco, que sempre traz esse bem-estar, sabe as palavras, pra gente nas manhãs de quinta-feira. Tudo isso e muito mais no Giro pro Guaxupé, que tá só começando.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, CNJ inspeciona 217 mil e abre guerra no judiciário.
O Estado de São Paulo, o presidente do STJ, do STF, sugere que CNJ faça investigação ilegal.
O Globo, o Brasil tem um Portugal inteiro vivendo em favelas.
Correio Brasiliense, memorial de uma guerra no asfalto.
Valor Econômico, ANAC aperta cerco sobre as companhias aéreas.
Brasil Econômico, empresas brasileiras preparam uma nova invasão do Iraque.
De Salvador, 33% da população de Salvador vive em favelas e invasões.
Jornal da Tarde, São Paulo, MEC amplia a anulação do Enem e divulga notas.
Gazeta do Povo, de Curitiba, indústria garante PIB acima da média no Paraná em 2011.
Jornal do Comércio, Recife, nova lei seca pega 30 motoristas por dia.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
O Ministério do Trabalho informou que foram concedidas 51 mil autorizações de trabalhos para estrangeiros entre janeiro e setembro deste ano, aumento de 32,8% em relação ao mesmo período de 2010. Aproximadamente 96% desse total foram concedidas para estrangeiros com contratos de trabalho temporário no Brasil. O governo de Pernambuco investirá nos próximos 3 anos mais de R$1 bilhão no programa Progenética. O objetivo é melhorar o rebanho bovino e a produção de leite do estado. Além disso, o programa visa o fortalecimento das cadeias produtivas de carne e leite no Agreste, que compreende mais de 20 cidades e também alguns municípios da região do Araripe, no Sertão. O Sisu vai oferecer mais de 108 mil vagas em 95 instituições públicas de ensino superior para o primeiro semestre de 2012. O sistema entra no ar na próxima segunda-feira para que os estudantes possam consultar as vagas disponíveis, que estão distribuídas em 3.327 cursos. As inscrições para o processo de seleção começarão no dia 7 de janeiro. Arqueólogos encontraram no Peru uma grande tumba com restos de 60 pessoas sacrificadas há 1.100 anos em um terreno vizinho a um centro cerimonial da cultura Sican. Os ossos se encontram em perfeito estado de conservação. Também foram encontrados restos de cães e camelídeos. Na mesma região, cientistas descobriram em janeiro a tumba de um alto governante da cultura Sican. A taxa de desemprego no país em novembro recuou para 9,7%, ante 10,1% em outubro, segundo pesquisa SEAD-DIESE, em sete regiões metropolitanas. Em novembro, 2 milhões e 100 mil pessoas estavam desempregadas no país, 78 mil a menos do que no mês anterior. As reduções mais significativas foram registradas no Recife e em Belo Horizonte. Atenção para as oportunidades que o Cine de Guaxupé oferece para você: ajudante de eletricista, assistente contábil, balconista, caixa, doméstica, permanente e temporário, eletricista, enfermeiro ou técnico em enfermagem, faxineira, temporário, auxiliar de monitoramento, massoterapeuta ou fisioterapeuta, office girl, soldador e vendedor. O Cine de Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, no centro, em Guaxupé. E o telefone é 3559-1139. 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2011, é máxima de 32 graus e mínima de 17 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Climatempo.
Clima Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta quinta-feira começa oficialmente o verão às 3 horas e 30 minutos no horário de Brasília. E a nova estação tem início com tempo quente e instável em Minas Gerais. O sol vai aparecer em todas as áreas, mas muitas nuvens se formam ao longo do dia. E em todas as regiões mineiras há condições para pancadas de chuva. Pode chover forte em algumas localidades e a chuva deve vir acompanhada de descargas elétricas, inclusive na região da Grande Belo Horizonte. A máxima prevista para a capital mineira é de 28 graus. Em Machado e em Juiz de Fora, a temperatura chega a 32 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
Cerca de 50% dos diabéticos não sabem que têm a doença. A falta de diagnóstico precoce prejudica a prevenção das consequências do diabetes. Entre elas, o pé diabético, a insuficiência renal com hemodiálise, um risco maior de infarto e até mesmo a cegueira. O pé diabético é uma doença que pode afetar nervos e a circulação sanguínea das pernas. A lesão dos nervos pode causar formigamentos, agulhadas, queimação e insensibilidade nos pés. Nestes casos, as amputações de membros inferiores são mais comuns do que se imagina. Estimativas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular indicam que o índice de amputações no Brasil seja de 42 mil ao ano. O cirurgião vascular Jackson Caiafa conta o que esses números representam para a economia de um país, ressaltando que no Brasil os dados são praticamente inexistentes.
O diabetes nos Estados Unidos, calculado pelo sistema de saúde americano, custa por volta de 100 a 120 bilhões de dólares para o sistema de saúde americano. E o pé diabético, isoladamente, é responsável por 20% a 25% desse custo.
Mas por que isso ocorre?
Isso ocorre porque esse doente ele tem múltiplas internações. Né? Ele infecciona um pé hoje, interna, corta um dedo. Dentro de 6 meses ele já está com outro dedo do outro pé doente, ele interna de novo, corta esse dedo. Tem muito antibiótico aí, mais um ano ele interna novamente.
No Brasil, o portador de diabetes também sai muito caro para os cofres públicos.
Uma internação para fazer uma amputação custa no mínimo 6 a 8 mil reais para o governo. E essas amputações normalmente fazem com que esse paciente fique internado muito tempo, porque ele demora muito a internar.
99% das amputações em diabéticos realizadas hoje no Brasil são feitas na entrada do paciente na emergência. Agência Rádio Web de São Paulo, Lúcia Rodrigues.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
De verdade.
Apoio Cultural.
Guaxupé Imóveis. guaxupeimoveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio a SIG.
Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem. Medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas. Fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte,
a sua detetizadora.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Bom dia, Guaxupé, 10 horas 25 minutos. Hoje é 22 de dezembro de 2011. Essa é a Rádio Comunitária de Guaxupé, Rádio Comunitária com C maiúsculo. Olha, agora às 10 horas e 26, a gente já começando o giro aqui, queria falar bom dia aqui para o Adriel Moraes, onde é Laís Araújo, bom dia, como é que vocês estão, tudo bem?
Tudo bem.
Tranquilo.
Tudo jóia?
Natal chegando, dá aquela alegria.
Ah, é isso mesmo, você gosta bastante de Natal, né?
Eu gosto. Aí.
Eu também acho uma data feliz, tem gente que não gosta
muito. Minha mãe
muito.
Não gosta não.
É, ela fica mais triste.
Minha irmã assim. Também não gosta.
Olha só, e tem muita gente que não gosta, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai ouvir umas histórias aqui hoje sobre o Papai Noel, bastante interessante, né? Coisas que o Cleiton não sabe, que, né, ele, mesmo ele sendo PhD aqui no assunto, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui no Giro também. E tem muito mais, a gente vai falar sobre o samba que ganhou, o samba enredo, é...
Eu tô super curiosa, porque aqui ninguém me conta nada.
É, não, a gente só vai contar no ar, que é segredo de Estado, a gente só conta no ar o samba, o cara vai levar R$500... Né, o vencedor aí.
Pode dividir comigo, se quiser.
R$500 em compra no começo. É isso aí, em compra no começo, né? Lá já tem um monte de candidato querendo dividir esse dinheiro aí, né? E é o seguinte, daqui a pouquinho a gente fala, então, quem ganhou e que vai ter o samba cantado lá na Avenida Conde Ribeiro do Vale. E eu queria mandar um bom dia aqui especial para a Silvia Costa, a Silvia que sempre colabora com a gente, um abração para a Silvia, hoje ela está ouvindo a gente lá, finalmente consegui falar com a Silvia, então um abração para ela. E olha só, ela mandou hoje para mim um e-mail de manhã sobre alguns pensamentos do Herbert Viana, vocês conhecem o Herbert Viana?
Uhum.
É, Herbert Viana aí, quem todo mundo lembra dele, Herbert Viana, que é o vocalista e um dos principais compositores aí do Paralamas do Sucesso. O Herbert Viana... Ele tem uma mensagem circulando aí na internet falando o seguinte, que é uma mensagem atribuída a ele, né? Agora, na internet a gente sabe que tem várias coisas assim, né? Mas enfim, tá? Mas essa aqui tá dizendo o seguinte. Ó, cirurgia de lipoaspiração, daí tá lá o ponto de interrogação. Ele fala, pelo amor de Deus, Eu não quero usar nada, nem ninguém, nem falar do que não sei, nem procurar culpados, nem acusar ou apontar pessoas. Mas ninguém está percebendo que toda essa busca insana pela estética ideal é muito menos lipoás e muito mais piração. Entenderam? É muito mais lipoás, né? Muito menos lipoás e muito mais piração. Ele está falando o seguinte: uma coisa é saúde, outra é obsessão. O mundo pirou, enlouqueceu. Hoje, Deus é a autoimagem. Religião é dieta. Fé só na estética. Ritual é malhação. Amor é cafona, sinceridade é careta. Pudor é ridículo, sentimento é bobagem. Gordura é pecado mortal. Ruga é contravenção. Roubar pode, envelhecer não. Estria é casa de polícia. Celulite é falta de educação. Filho da fruta, bem-sucedido é exemplo de sucesso. A máxima moderna é uma só: pagando bem, que mal tem? A sociedade consumidora, a que tem dinheiro, a que produz, não pensa em mais nada além da imagem, imagem, imagem. Imagem, estética, medidas, beleza. Nada mais importa. Não importam os sentimentos, não importa a cultura, a sabedoria, o relacionamento, a amizade, a ajuda, nada mais importa. Não importa o outro, o coletivo. Jovens não têm mais fé, nem idealismo, nem posição política. Adultos perdem o senso em busca da juventude fabricada. Ok, eu também quero me sentir bem. Quero caber nas roupas, quero ficar legal, quero caminhar, correr, viver muito, ter uma aparência legal, mas uma sociedade de adolescentes anoréxicas e bulímicas, de jovens lipoaspirados, turbinados, aos 20 anos, não é natural. Não é e não pode ser que as pessoas discutam este assunto, que alguém acorde, que o mundo mude, que eu me acalme, que o amor sobreviva. Cuide bem do seu amor, seja ele quem for. Everett Viana, cantor e compositor. Você concorda com isso aí, Laís?
Que bonito.
Bonito demais, né?
Aham.
Uhum. E é verdade. Tem esse ponto aqui que ele fala, que hoje qualquer sacana, né, bem-sucedido é exemplo de sucesso, é
fato.
E é um dos que mais me deixa indignado. Porque hoje, não é, sabe, essa questão do lugar comum, do o que importa é o ter hoje, não o ser. Tudo bem,
uhum.
Mas... o fato é que isso está acontecendo de maneira cada vez mais drástica mesmo.
É, uma frase que me incomoda muito de ouvir é: o mundo é dos espertos.
O mundo é dos... É isso mesmo, é horrível isso.
Eu fico indignada.
O mundo é dos espertos, tem essa questão de que não interessa o que a pessoa faz, mas ela tem dinheiro, mas uhum. ela é bem sucedida. Quer dizer, parece que a única coisa que você vê na vida que te dá valor é se você ganha dinheiro. Não importa como.
É.
Não importa como, né?
Os bens justificam os meios.
Exato. Será que nós viramos uma sociedade maquiavélica, né? Onde os fins justificam os meios, né? Pois é. Agora, como diria Maquiavel, né? E a gente sabe muito que, inclusive, muitos dos esquemas políticos hoje, né, tem muito a ver com o que o Maquiavel falava. Quem leu O Príncipe, quem estudou um pouco no Maquiavel, sabe o que a gente está falando. Agora, o que eu queria dizer aqui é que é importantíssimo isso que o Herbert Viana está falando, para a gente se pensar, né? Que hoje a gente vive numa sociedade realmente extremamente consumidora, e a gente aceita essas coisas como necessárias para a nossa vida de uma tal maneira que a gente esquece de ser quem a gente é. A gente esquece do natural. Sabe por quê? Porque isso tudo é anestesia. É anestesia. Perfume é anestesia. McDonald's é anestesia. Tudo que você for consumir para trazer para sua vida um pouco mais de conforto, ou esquecer de algumas coisas que não estão muito legais, que você não quer pensar na hora, é tudo anestesia. Porque você está se anestesiando por algum momento. É uma maneira de viver a vida um pouco menos rústica, talvez. Mas tem que lembrar que se a gente não parar para pensar e aceitar tudo que vem, sem questionar, sem refletir, sem pensar, a gente não consegue seguir. Olha, eu queria avisar a todos os ouvintes da 87 FM que hoje, tradicionalmente, a gente iria passar a reunião da Câmara, que ocorreu ontem, dia 21/12, reunião extraordinária na Câmara Municipal. A gente não vai passar o áudio, porque lá na Câmara mesmo eles tiveram um problema com o áudio lá, eles estão tentando recuperar agora para fornecer para a gente. Se eles conseguirem recuperar o técnico deles lá, esse áudio, a gente passa amanhã, tá? Hoje a gente vai passar aqui uma entrevista com o presidente da Câmara, falando sobre o que ocorreu ontem lá na Câmara Municipal dos Vereadores, e a gente fala também sobre os projetos. A Laís Araújo e o Adriel Moraes trazem aqui os projetos, o que foi aprovado, o que significa cada item que foi votado na pauta da reunião de ontem. Já que a gente está falando de reuniões, de votações, de reivindicações, de lutas, a gente lembra, sabe de quem? É de um cara chamado Chico Mendes, né? O Chico Mendes, há 23 anos, né? Ele era... Há 23 anos ele é... Não, ele foi assassinado antes aqui. O Chico Mendes, a gente vai ouvir aqui, que no o Viva Maria, né? Que é um programa... já há muito tempo tradicional na Rádio Nacional, apresentado pela radialista Mara Régia, né? Uma ótima jornalista e a radialista Mara Régia, já engajada nas lutas sociais, enfim, né? E ela fez uma entrevista, hoje completa 23 anos, é isso mesmo, hoje completa 23 anos do assassinato do seringueiro, sindicalista e ambientalista Chico Mendes. Em 22 de dezembro de 1988, ele sofreu um atentado em Chapuri, lá no Rio Branco, Rio Branco, no Acre, né? E a Cristina da Silva lembra a saudade e fala da criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, que hoje engloba todas as populações extrativistas. Ela diz que Chico Mendes foi um herói na luta pelos povos das florestas. A gente passa isso aqui hoje, porque ontem, inclusive, teve um pronunciamento do presidente da Câmara de Deputados, pronunciamento em rede nacional, ele falando bem do Código Florestal, falando que esse novo código traz um monte de benefícios para os agricultores, tal, 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 pequenos produtores, tal, 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 tal. O fato é que todo técnico, todo cientista, todo analista ambiental que olha para o que está escrito nesse código, diz que o governo está tentando tapar o sol com a peneira, que na verdade o que foi aprovado, na verdade, é um retrocesso com relação à preservação do meio ambiente, né? Com relação à preservação do meio ambiente. E ontem ele fez um pronunciamento achando que isso, falando que o código, vendendo o código como algo muito bom. Pode ser bom para o agricultor, mas e para o meio ambiente? Essa é a questão. Então, completos 23 anos de saudade de Chico Mendes, a gente vamos repensar de novo sobre essas questões ambientais, sem ser ecochato, não. É simplesmente uma questão que hoje é como respirar. A gente realmente tem que se preocupar. Não adianta depois querer correr atrás do prejuízo quando não der mais para respirar.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Quinta-feira, 22 de dezembro de 2011. Hoje é dia de saudade. É dia de lembrar o seringueiro, o sindicalista e ativista ambiental Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes. Ele que foi covardemente assassinado em Chapuri no dia 22 de dezembro de 1988. Pois é, lá se vão 23 anos e a saudade de Chico continua fazendo morada no coração de todo mundo. particularmente no coração das pessoas que amam e têm a floresta até no nome, como é o caso da amiga Cristina da Silva. Seja muito bem-vinda, minha amiga.
Obrigada, Mara Régia. É um prazer estar falando com você perto do Natal e ainda mais de Chico Mendes.
Pois é. Chico Mendes é uma memória viva que a gente precisa proteger tanto quanto a nossa floresta, infelizmente, cada vez mais ameaçada, né?
Exatamente, Mara. Precisamos abraçar sempre a ideia de Chico Mendes, que se mantém viva dentro do CNS, que é uma instituição que ele também ajudou a criar, né, em 1985. E essa criação do CNS faz com que vá multiplicando essa vontade dele, esse pensamento dele, esse sentimento dele entre homens e mulheres da floresta que estão dentro dos extrativistas, que seguem o exemplo de Chico Mendes.
Para quem não sabe, a sigla CNS significa?
É Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Foi Conselho Nacional dos Seringueiros em homenagem ao Chico, que é um extrativista seringueiro, porém os demais extrativistas, né, quebradeiras de coco, açaizeiro, coletores de óleo, todos os extrativistas também estavam querendo se inserir, né, dentro dessa nomenclatura. E aí nós deixamos a logomarca e a poronga, que é a homenagem ao Chico Mendes.
Com certeza. Agora, quantos anos você tinha quando do assassinato de Chico Mendes em Chapuri?
Em Chapuri, quando aconteceu tudo isso, eu já tinha 28 anos. E 28 anos para mim, eu conhecer Chico Mendes, para mim foi assim uma glória, porque um homem que atuava junto mesmo do sindicato, do movimento, dentro do PT na época, uma força grande, mas a juventude também ficou muito abalada. Nessa época eu trabalhava na Fundação Cultural do Acre, né, que hoje é a FEM. E ainda sou da Fundação, né, emprestada ao CNS. E essa vontade que a gente sempre teve de estar lá dentro da Fundação Cultural, mantendo o nome do Chico também, ficou muito assim cravado no peito das pessoas. Porque ele era uma pessoa que nos visitava, sempre ia lá. E na véspera da morte dele, ele pediu para usar o gabinete, né, do presidente da Fundação Cultural, que era o Gregório Filho, para ele poder telefonar. Os guardas ainda ficaram na porta nessa época. Sinceramente, foi um momento que eu nunca mais esqueço na minha vida. Ele entrou, eu fiquei com ele, tipo assim, com a chave, né, passada na porta, ele telefonando, porque o telefone lá não estava grampeado, onde ele precisava falar, urgente, e isso foi na véspera. E no dia seguinte, eu estou na rua e quando eu escuto aquela musiquinha, Plantão do Jornal Nacional informa. Olha, eu onde eu estava, eu fiquei parada, aí eu comecei a chorar muito e de repente, Rio Branco, Chapuri, já estava uma loucura. Foi assim, questão de minutos e estava todo mundo, né, já lá, chegando em Rio Branco.
Como todas as datas que marcam as grandes tragédias, o dia da morte de Chico Mendes continua muito vivo na memória de todos nós e é por isso que o Viva Maria presta homenagem a esse grande herói sacrificado em nome da luta de todos os povos da floresta, de todas as pessoas que têm essa consciência ambiental. E nós queremos dar um Viva Chico Mendes em nome de todas as Marias, porque foi com elas que muitas vezes ele conseguiu enfrentar os grilheiros, enfrentar a polícia, enfim, fazendo os famosos empates, né?
Claro, os empates que ele fazia, Marina Silva, por exemplo, era uma delas, que sempre estava como outras mulheres fortes do Acre, guerreiras, que, sabe, sempre estavam juntas, né? Então, Marina Silva tem várias fotos que ela está muito assim à frente, né, junto com ele. E ele também deixou uma carta, né, escrita, né, assim, para o próximo século, o Chico Mendes já, falando de como ele queria ver a floresta. Então, essa morte dele só fez fazer com que a floresta se tornasse cada vez mais viva. Que a floresta realmente, ela continuasse a criação de reservas extrativistas, que é uma ideia genuinamente brasileira, né? Então, tudo isso, essa força que o Chico deixou, plantada mesmo na terra, nas terras do Acre, que se espalhou pela floresta, nunca vai morrer, nunca vai morrer. Chico Mendes está vivo sempre. Aquele dia de 22 de dezembro de 1988 foi o dia que o Chico viveu realmente para a floresta.
Que essa carta testamento nos sirva de inspiração e de consolo também.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia.
É, e a gente fala no Chico Mendes, é inevitável a gente lembrar da floresta e inevitável a gente lembrar do Código Florestal que foi aprovado recentemente, mesmo com tantos pedidos dos ambientalistas e dos estudiosos para que a Dilma vetasse o projeto e que ele não fosse votado nas condições do texto em que ele apresentava. Olha, tem um, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um site que chama, o endereço é www.wwwfdefaca.org.br. Olha, www.wwwfdefaca.org.br, na barra Natureza Brasileira, Redução de Impactos. É, e lá eles mostram algumas questões. Então, por exemplo, está lá, riscos de tragédias. Então está lá, você sabia que as florestas contribuem para diminuir o impacto de catástrofes naturais? As mudanças propostas no Código Florestal põem em risco essa proteção. Então, outros que eles colocam aqui. Fato 2. Isso são os riscos, segundo o texto que apresenta ao Código. As mudanças no Código Florestal reduzem áreas de reserva legal que protegem a biodiversidade de nosso país. 3. Aumento do desmatamento. O texto sugerido na Câmara dos Deputados propõe perdão de multas por desmatamento feito até 2008. E não exige a recuperação de áreas desmatadas ilegalmente. 4. Mudanças climáticas. Com o desmatamento, há um risco potencial de quase 7 bilhões de toneladas de carbono acumuladas em diversos tipos de vegetação nativa serem lançadas na atmosfera. Enfim, e aí tem vários impactos lá, vocês podem navegar pelo site para a gente ter um pouquinho mais da noção do que isso representa, segundo os ambientalistas, para o nosso país.
O Giro por Guaxupé. Intervalo musical.
E no intervalo musical de hoje, a gente ouve, então, já que a gente está falando de florestas, ambiente, natureza, meio ambiente, a gente ouve o Grupo Rumo com a incrível história do Dr. Augusto Husk, o naturalista.
Terrível que ele pegou dos sapos venenosos. Dr. Augusto Husk, o naturalista e os sapos venenosos. Ele era naturalista porque gostava da natureza, estudava a natureza, entendia os bichos, as matas, as formigas, os passarinhos e defendia a natureza. Não deixava ninguém derrubar árvores, queimar florestas, poluir rios, matar e arrancar a pele dos animais. Não deixava. Dr. Augusto Husk, mais vale um pássaro voando que dois nascendo. Mas antes de contar onde, como e por que os sapos venenosos envenenaram o Dr. Husk, quero ver quem adivinha qual o bicho que ele mais gostava. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O beija-flor. Beija-flor das fadas, beija-flor vermelho, beija-flor saíra, beija-flor besouro, beija-flor pardo, beija-flor d'água, beija-flor do mato, beija-flor de penacho, beija-flor comum, beija-flor em geral. Mas um dia ele estava sozinho na floresta e vieram os sapos. Os sapos venenosos. Primeiro ele parou e viu aqueles sapos escondidos. Aí ele falou: que sapos bonitos, vou estudar esses sapos. E levou alguns sapos para examinar melhor na casa dele.
Ih, mas ele não sabia que aquele tipo de sapo, quando ficava nervoso e irritado, soltava um veneno terrível que podia ser mortal. Cuidado, Husky! E agora ele estava envenenado. Dr. Augusto Husky, o naturalista, envenenado. Tentou os hospitais, as farmácias, drogarias, consultou médico, falou com cientista, especialista, tomou remédio, fez dieta, fez de tudo, mas nada, nada, nada adiantava. E o Dr. Augusto Husky, naturalista, envenenado.
Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. O Chupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região. De 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta. Os grandes fabricantes para o segmento café. Tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Cochupé. Estrutura completa. Estacionamento. Praça de alimentação. E o melhor café Cochupé. Cooperado. Venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro. Saída para Muzambinho em frente ao Japi.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana. Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio a SIG.
Pizzaria Frangonete. Economize comprando a pizza família com 12 pedaços. Você compra na Pizzaria Frangonete e a maquininha do cartão de crédito vai até você. 3551-5299.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
FM deseja a todos um ótimo Natal e um feliz ano novo, com mais democracia e justiça social. A 87 FM deseja a todos um ótimo Natal, Natal e um feliz ano novo, com mais cidadania e justiça social. 87 FM.
Essa é Rádio de Verdade.
10h56.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
87 FM de Guaxupé.
Olha, antes da gente entrar aqui a gente vai entrar no assunto bastante alegre, que é o samba do Vira-Latas, o concurso Vira-Latas, mas eu queria, antes até falar, hoje a gente teria o último programa do Loucução, né, do pessoal do CAPS, que sempre realiza o programa aqui, maravilhoso, um dos programas mais lindos aqui da Rádio Comunitária, né, e hoje eles vão fazer esse programa amanhã, porque hoje, infelizmente, por volta das 8 da manhã, faleceu aqui na cidade de Guaxupé o Rafael Gonçalves, o Rafael de 19 anos, conhecido por Rafaelzinho. Para quem não lembra dele, é o Rafael, filho do conhecido Rafa Pintor. O Rafaelzinho tinha problemas psiquiátricos e ficava sempre ali na Avenida Conde Ribeiro do Vale, né? Muitas vezes ele corria, ficava de um lado para o outro andando, muitas vezes ele participava aqui do nosso programa Loucução, participou de algum de dois ou três programas do Loucução, o Rafa. O Rafa, durante muito tempo, por algum motivo, foi aqui na cidade, algumas pessoas tinham um pouco de receio dele, mas depois que começou a fazer o tratamento no CAPS, participava aqui do nosso programa também. O Rafael era uma pessoa, quem conhecia ele mais proximamente, uma pessoa extremamente carinhosa, e vinha aqui educada, vinha fazer o programa aqui com a gente, era sempre uma alegria ter o Rafael junto com a gente aqui. Era sempre realmente encantador ter o Rafael junto com a gente. Essas pessoas maravilhosas e profundas, né? Como o Rafael Gonçalves, que muitas vezes, por algumas atitudes que o senso comum, a sociedade, muitas vezes não consegue entender, porque não é o que está acostumado habitualmente, às vezes a pessoa fica, a sociedade começa a enxergar a pessoa não muito bem, ou com certo receio, começa a estigmatizar a pessoa, né? Mas no caso do Rafa, ele conseguiu, ultimamente ele tinha conseguido dar a volta por cima aí, no sentido de conseguir levar a sua vida um pouco mais tranquila, do que parecia, pelo menos, né? Então a gente deixa aqui os nossos sentimentos de pêsames para toda a família do Rafa, né? Para todo o pessoal que participa do Locução, né? Para todo o pessoal que participa, todo o pessoal envolvido lá no CAPS, a Ana Luísa, a Kátia, para todos os parceiros e companheiros do Rafa no programa Locução, que é o Éder, o Ricardo, todo mundo que sempre participa, a Nelly, né? O Marcos, todo mundo que sempre participa, que sempre traz esse encanto pra gente pelas ondas do rádio, e essa energia no dia a dia, tá? Então, fica aqui nossos sentimentos, meus pêsames a toda a família do Rafael. E Rafaelzinha, descanse em paz, vá com Deus, tá? Amanhã a gente vai ter aqui o programa, inclusive, Morte e Vida Sem Tabu, pelas ondas do rádio, que a gente sempre fala. Amanhã a gente volta um pouquinho nesse assunto também do falecimento do Rafael. E a gente reflete um pouquinho sobre a questão da morte aqui no 87 FM. Agora a gente sai um pouquinho aqui, falar de assunto um pouquinho mais alegre. Não que seja pra gente também ficar sofrendo tanto assim por causa do temor da morte, não, mas é algo logicamente que deixa sentido, vai deixar saudade nossa e tudo mais. Mas vamos falar, deixa saudade, mas que essa lembrança do Rafael fique viva, né? Principalmente nessas questões positivas de enfrentamento com a vida que ele fez, que ele teve, né? Tá bom? Então, fica aqui a nossa mensagem. E agora a gente vai falar um pouquinho do samba dos Vira-Latas, que foi eleito aí o samba enredo de 2012 do Vira-Latas do Samba.
Samba, oba, sou vira-lata, sou o carnaval. Vem comigo, camarada, colorir a avenida. Vira-lata se felicita com batuque e alegria. Quero noite estrelada, lua brilhando no céu. Sou vira-latas cantante, eu sou o menestrel. Quero cantar, oba.
Olha, a gente queria lembrar também que a partir de agora você pode ligar aqui no 3552-6038, às 11h02 da manhã. A partir de agora você pode ligar e concorrer a um par de ingressos para o Cine 14 Bis, tá? Você concorre a um par de ingressos para assistir um filminho, um filmaço lá no Cine 14 Bis, tá legal? Só ligar 3552-6038, você concorre a um par de ingressos, tá? É uma pessoa que vai levar dois ingressos para poder levar um acompanhante, tá bom? Então liga aqui, 3552-6038, se assistir filme de graça no Cine Teatro 14 Bis. Adriel Moraes, você conversou com a Sheila Saad sobre o resultado do concurso Vira-Latas do Samba, né?
Conversei.
E o que você achou da voz da Sheila hoje pela manhã?
Feliz, muito feliz.
Feliz? Ela tá satisfeita com o resultado?
Eu acho que sim.
Vamos ouvir então a Sheila Saad, que é uma das responsáveis pela Associação Artístico-Cultural Vira-Latas do Samba, falando sobre esse concurso que eles realizaram em parceria com a SIG e com a Rádio Comunitária, que vai presentear o ganhador com R$500 em compras no comércio, né? E também o ganhador vai ter o seu samba tocado na Avenida Conde Ribeiro do Vale, no Carnaval 2012.
Carnaval, quero cantar.
Sheila, como que foi o concurso do Vira-Lata Samba?
Bom, foi ótimo. Nós tivemos três sambas inscritos e agora a gente tem o samba vencedor. Na terça-feira, os jurados se reuniram na casa da Valmaria, o Ratinho, o Itamar Cassiano, a Leslie Maria Matos da Silva e o Caetano Cury. E juntos eles escolheram o samba enredo vencedor.
E foi bastante concorrente, assim?
Então, foram 3 sambas inscritos. E segundo Rodrigo Sá, mais de 70 pessoas ligou na rádio comunitária para votar, porque o quinto voto foi representado pelas pessoas, pelos ouvintes da comunitária, que ligaram aí e votaram no samba que eles escolheram.
E quem foi o ganhador? Que o ganhador ganha o quê? Ele ganha R$500, né?
Sim, o ganhador, o vencedor vai ganhar... A entrega do prêmio vai acontecer amanhã, sexta-feira, dia 23, às 21 horas, na casa da Vó Maria. E o ganhador vai levar R$500 em compras no comércio de Guaxupé. Eu até quero aproveitar para agradecer mais uma vez à SIG pelo apoio e às 10 empresas que entraram com a premiação, que é Marquinho Calçados, Viva Farma, Primavera Moda Íntima, Lu Perfumaria, a Masquile, Projeto M Academia, Ótica Jussara, Casual Modas, São João Supermercados e a Doce Infância. A gente agradece a todas essas empresas por apostarem, por acreditarem no nosso projeto, né? E apoiarem o Carnaval de Guaxupé.
Tá certo. E quem foi o ganhador, Xena?
Então, tchan, 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 tchan. O ganhador é escolhido pelos jurados, foi o samba número 1. Do Cavalcante e da Denise.
Ah, legal. Então, aí juntou os votos dos jurados e o voto do popular, né?
Sim. O voto popular, o samba que ganhou pelo voto popular através da comunitária foi o samba número 2, cantado pela Valéria Semar e escrito pelo seu Geraldo. Mas, juntando o voto dos jurados... Quem levou a melhor, quem ganhou o prêmio, foi o samba número 1 do Cavalcante.
Tá certo, então. Então amanhã vai ser entregue da premiação, né?
Isso. A gente convida, né, às 21 horas na casa da Vó Maria. Estamos esperando o Cavalcante e a Denise para receber o prêmio do samba vencedor.
Tá bom, então, Sheila. Obrigado. Tenha um bom dia.
Obrigada para a Rádio Comunitária. Obrigada a todos os ouvintes que votaram, todo mundo que participou. Um abraço.
Tá bom, obrigado.
Obrigado,
Adriel. Você viu que ela falou que amanhã vai ter festa lá no Vira-Latas do Samba, às 9 da noite, pra entregar o troféu.
Então eu acho que todo mundo deve ir lá no Nova Maria, né? Vai ser lá na Nova Maria.
Você sabe que se ela tá marcando 9 horas da noite, essa festa vai começar.
Ixi.
Mais ou menos 1h30, 15 pras 2, por aí, né? Daí quando for umas 3h30, o negócio começa a ficar bom. Aí lá para as 4h30 da manhã é o ápice da festa.
Lá na Vó Maria, assim,
5h30, 6 horas, 7 horas da manhã, daí o povo já começa, aí sim começa a pensar em ir embora, né? E o samba ganhador aí foi o samba do Cavalcante. Né?
Parabéns
samba
a ele, né?
Número 1, parabéns ao Cavalcante.
Amanhã vamos todo mundo conhecer ele lá, pegar um pouquinho da parte do dia.
A Laís lá do outro lado já até olhou, assim, já abriu o olho, porque ela já falou no ar que quer dividir, pro Cavalcante dividir com ela o prêmio. E aí ela já ficou, Cavalcante, ela já tá até guardando o nome aqui pra já saber com quem falar. Cavalcante, parabéns, eu queria parabenizar o Cavalcante, parabenizar o Washington, que compôs um samba maravilhoso também, e que competiu aqui no Vira-Lá.
E lembrando que os outros dois também foi
ótimo.
Então acho que foi até difícil pro jurado escolher, né?
Com certeza, o seu Geraldo também, parabéns, seu Geraldo também competiu também com o samba. Obrigado a todo mundo que participou, porque a gente sabe que não é fácil também você chegar e compor um samba enredo, né? Não é uma simplesmente você ligar aqui e concorrer, né? Você tem que compor um samba, mandar, uma ficha de inscrição, gravar, tem todo um trabalho. Então parabéns a todo mundo que compôs, que participou dessa brincadeira, eram 3 sambas ótimos, o Vira-Latas deve ter tido muito trabalho para escolher, né? E a gente então ouve agora o samba vencedor.
Tô vira-lata do samba, eu vim para conservar a tradição das pedras, o meu lugar. Tô vira-lata do samba, eu vim para conservar a tradição das pedras, o meu lugar. É sambando na avenida, de pedras polidas com tempo, que a vira-lata do samba pede nesse carnaval. Proteção aos monumentos e o nosso paralelepípedo.
uma tradição brasileira que ainda se encontra por aqui, calçando ruas e avenidas. Uma conservação mineira, patrimônio histórico, significa preservação, política, cultural, religião, fontes de nossa educação. Mas a tal modernidade, vinda das grandes cidades, que aderiram o asfalto pra se ter conforto e mais comodidade, é só calamidade, é problema de enchente, bueiro explodindo gente. Vê só quanta maldade, se liga no que eu digo e vai pensando com carinho. Concede as pedras do caminho, é problema de enchente, bueiro explodindo gente. Vê só quanta maldade, se liga no que eu digo e vai pensando com carinho. Concede as pedras do caminho, mas eu sou vira-lata do samba. Eu vim para conservar a tradição das pedras do meu lugar. Sou vira-lata do samba, eu vim para conservar a tradição das pedras do meu lugar. É sambando na avenida, de pedras polidas com o tempo. E a vira-lata do samba pede nesse caso.
É, tá aí o samba vencedor, parabéns ao Cavalcante, esse é o samba vencedor, samba vira-latas 2012.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
De verdade. Apoio Cultural.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:13.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Agora às 11 horas e 14 minutos, a gente volta aqui no Giro pro Guaxupé. E olha só, saiu uma notícia aqui, viu, Cleiton? Olha só, Steve Jobs receberá homenagem com um Grammy póstumo, né? Então saiu lá no G1 que a Academia de Gravação dos Estados Unidos anunciou ontem que vai homenagear o Steve Jobs com um Grammy por ele ter ajudado a transformar o mercado da música. A 54ª edição do prêmio acontece em 12 de fevereiro em Los Angeles. O cofundador da Apple, que morreu em 5 de outubro último, vítima de câncer, será nomeado como um dos prêmios principais de mérito da organização. Ele receberá o Grammy na categoria Curadores, ou Trustees Award. Steve Jobs ajudou a criar produtos e tecnologias que transformaram a forma que consumimos música, TV, filmes e livros, disse a academia em um comunicado. Um visionário criativo, Jobs criou inovações como o iPod, a loja online iTunes, e revolucionou a indústria e como a música é distribuída e comprada. É, e por falar em revolução, agora quem revoluciona nas ondas do rádio a nossa ideia sobre saúde é o nosso companheiro Marcos Páscoa no Saúde Total.
Saúde Total. E vamos falar do medo ciático. É. E a dor é insuportável. A gente sempre diz que a dor do nervo ciático é igual a dor de dente, daquelas bem doídas mesmo, mas na perna. O nervo ciático, ele tem origem nas raízes lombares, na parte mais baixa da coluna vertebral, e vai em direção às pernas. Olha, o nervo ciático é o maior nervo do corpo humano e ele é responsável pela sensibilidade e movimento de toda a parte das pernas. E a dor ciática ou ciatalgia é a dor que se sente ao longo das pernas. E as pessoas que sentem relatam que essa dor corre pela perna, dá choque, é formiga. Então, aí pode acontecer desse nervo estar inflamado. E a dor ciática, ciatalgia e lombo, ciatalgia, são a mesma enfermidade. A dor ciática e ciatalgia são sinônimos e se referem à dor que corre pela perna. Agora, na lombociatalgia, a dor tem origem mais na coluna, na parte lombar. E a lombociatalgia, então, começa mais em cima. Quando é só a dor ciática ou ciatalgia, ela começa mais ou menos nas nádegas e corre pelas pernas. E a dor ciática é um sintoma de uma compressão do nervo. O nervo pode estar preso. É, normalmente eles usam a palavra pinçado, né? O nervo pode estar pinçado na coluna vertebral, onde ele nasce, ou ainda pinçado. É uma coisa estranha, é que todo mundo, a maioria, né, pensa que esse nervo só pode ser pinçado na coluna. Não, ele pode ser pinçado por um músculo. Então, o próprio músculo, devido a alguma flacidez, falta de exercício, ele pode pinçar esse nervo. E a dor é terrível, viu? Uma dor muito, mas muito, muito ruim mesmo, que o pessoal diz, ó, tô travado. E não dá pra andar mesmo. Deita, não tem posição. Às vezes a pessoa sente bem em pé, a outra sente bem deitada. E cada caso é um caso, mas tudo é inflamação de um nervo, o mais longo nervo que nós temos no corpo, que está inflamado por um motivo aí de hérnia de disco, que pode pinçar, ou ainda bico de papagaio. As pessoas assim com mais idade sempre desenvolve um bico de papagaio, que na realidade chama osteofito, né? Mas o bico de papagaio é uma excrescência óssea, cresce o osso, ele cresce um pouquinho, é mais ou menos como o esporão que dá lá no calcanhar. Então cresce o bico de papagaio, é um ossinho que cresce nas costas e vai também pinçar esse nervo, que é o nervo ciático. Mas tem as causas físicas. E nesse mês agora, nessa estação do verão, que tem muita chuva, muita umidade, chove, a sua mão de pés, aquele sapato, também pode vir a inflamar o nervo ciático pela umidade que fica nos pés quando tem muita chuva, né? E agora é época de bastante chuva, que é o verão. Verão nessas chuvas aí de momento, né? Ela vem brava e depois o sol esquenta demais. Bem, mas tem outras causas também, que são as causas mentais. Porque as dores que nós sentimos em qualquer parte do corpo é sempre um aviso de que nós estamos errando em alguma coisa. E a dor é um alarme que está dizendo para nós: olha, você precisa mudar. Mas mudar o quê? É muito difícil, o autoconhecimento não é fácil não. Mas os especialistas que estudam e pesquisam as causas mentais das dores, eles dizem que conforme o órgão, o membro ou parte do corpo em que sentimos as dores, elas estão nos informando o que devemos mudar em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Por exemplo, se estivermos indecisos, inseguros ou ainda agressivos com nós mesmos ou com outras pessoas, e reprimimos essa agressividade, podemos com o tempo causar danos ao nosso nervo chamado ciático, pois esses sentimentos nos deixam tensos, e essas tensões causadas pelos sentimentos podem comprimir esse nervo, dando origem a essa dor insuportável, que é a dor ciática. Mas como a natureza é pródiga em tudo, ela deixou para nós aí uma série de ervas medicinais para quem gosta, não é? Porque tem pessoas que preferem a medicina alternativa, que é a fitoterapia, ou tem tantas outras coisas por aí. Tem a fisioterapia, que funciona muito bem, tipos de exercícios, mas isso tem que fazer para prevenir. Depois que a dor se instala, aí tem que partir do medicamento mesmo, né? Então eu até ia falar aqui sobre a arnica para as dores ciáticas, mas a arnica é uma planta muito tóxica, que eu já conhecia há muito tempo, mas eu fui pesquisar e perguntar. É claro, vamos perguntar para quem sabe mais do que a gente. Perguntar qual a melhor erva para inflamações no ciático. Então a pessoa que me informou, é uma grande estudiosa do assunto, ela me disse que atualmente descobriram, porque antigamente se usava a arnica, mas a erva baleeira,
Então a erva baleeira, ela é um anti-inflamatório muito potente. Mas só que não se pode fazer em casa. É como a ermita, por ela ser muito tóxica, é perigoso tomar um chá de ermita, não pode. Isso tem que ser feito por um entendido aí, um farmacêutico. Então, no caso aqui da erva baleeira, aí vocês vão ter que recorrer a uma farmácia de produtos naturais que manipulam ervas. Então, vai a dica aqui. Procurem a erva baleeira. De baleia. Erva baleeira. E peçam para manipular na quantidade exata, porque também toda erva anti-inflamatória é muito tóxica, então tem que ter a dosagem exata. Tem erva não, você faz o chá de picão, chapéu de couro, você pode tomar um pouquinho a mais que não vai acontecer nada, mas esses anti-inflamatórios, eles precisam ter um acompanhamento aí de uma pessoa entendida. Eu não vou citar aqui no caso as farmácias de manipulação que fazem isso, porque é a ética que não permite. Então procurem fazer as mudanças e também, além das mudanças, fazer as mudanças mentais, as mudanças físicas também. E para todos que estão passando por isso aí, que tenham a saúde total.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Intervalo musical.
E agora a gente ouve Jingle Bells Rock.
Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bells swing and Jingle Bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira. Em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio a SIG.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520. Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 19h30, no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas, no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 19h30. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos. Notícia.
Feliz Natal!
Chegou o Natal. Além do significado religioso, a data é comemorada e esperada ansiosamente pelas crianças que aguardam a chegada de Papai Noel.
Feliz Natal!
Porque ele dá presente.
Alguns pequenos ainda botam um sapatinho na janela para que o bom velhinho coloque o presente.
É, nascimento de Jesus também. Naquela história de que as pessoas botavam um sapatinho na janela para ganhar o presente, você acredita nisso?
Uhum.
É, você já botou o sapatinho na janela?
Não.
Aqueles que ainda lembram que o Natal é um grande dia, feriado religioso, que simboliza o nascimento de Jesus Cristo.
Sabe por que eu gosto de Natal? Porque é o nascimento de Jesus.
O que, que é a festa de Natal para você?
A festa é brinquedos e causa do nascimento de Jesus. O Natal é muito bom e também comemora o nascimento de Jesus. Gosto. Natal para mim é o nascimento de Jesus.
A data também é esperada pelos grandinhos de quase todo mundo que nesta época do ano trabalham duro para iluminar as ruas, enfeitar as casas e montar a árvore de Natal e o presépio. As famílias compram os presentes e os alimentos que precisam para preparar a ceia. No Lar da Criança, Casa de Ismael em Brasília, onde são abrigados 45 menores e mais de 300 são assistidos, a administradora Aparecida Pereira dos Santos conta sobre os preparativos para a ceia.
Vem uma pessoa, né, que é responsável pelo grupo, que vem entregar presente para as crianças, né, em torno das 8 horas, e depois tem a ceia, encerrando o dia 24. Ah, vai ter um belo peru, né, vai ter rabanada, fruta, muitos presentes, muita alegria das crianças.
Apesar da correria dos adultos para comprar os presentes, as crianças preferem continuar acreditando na existência do Papai Noel e relembrando o nascimento de Jesus. Reportagem Del Gracia Pinto.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Alô, alô, comunidade.
Alô, comunidade.
Alô, Marta Palos. Alô, Marta. Tudo bom, Marta? Alô, Pedro Palos. O Pedrão também que tá chegando aí de Ribeirão, tá por aqui. Um abraço pra você. Um abraço, Marta. Marta tá mandando um abraço pra todo mundo aqui. A gente tá devolvendo um abraço pra ela. Ela elogiou aqui. A rádio elogiou vocês, o Laís, elogiou o Adriel, o Cleiton, é, Priscila. Ela falou assim, ó, Marta Palos mandou um abraço, falou que a gente tá com uma turma ótima aqui, ó. Legal. Valeu. E ela também tá pedindo aqui pro professor Adilson amanhã. É, no caso, não vai ser amanhã, porque ele já vai vir com a música, mas... a próxima oportunidade, no próximo programa dele, ele comentar a música Meu Amigo Pedro, do Raul Seixas, né? Inclusive o Pedrão, meu amigo Pedro, está aí, né? Chegou de Ribeirão hoje, o filho da Marta, um abraço para todo mundo aí. Ó, Pedro, depois a gente se fala aí, quero saber como é que é, você tem andado naquela terra que faz frio.
Guaxupé.
Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou projeto que garante às trabalhadoras com filhos menores de 6 anos, empregadas ou avulsas, o direito a receber o salário família em dobro. A análise foi em votação definitiva e, se não receber recurso em 5 dias para ser analisado em plenário, o projeto seguirá para a Câmara. A Conab prevê que a produção nacional de café da safra 2011 será de 43 milhões de sacas beneficiadas, 9,6 menor que o volume colhido na safra anterior. Apesar de o resultado ser menor que o da colheita passada, o número é mais otimista, tendo em vista o melhor rendimento do café colhido no fim da safra em Minas Gerais, Bahia e Paraná. O MEC antecipou a divulgação dos resultados do Enem, previstos inicialmente para o início de janeiro. Os candidatos que participaram das provas de outubro já podem consultar sua pontuação. O boletim apresenta o desempenho do candidato nas 4 provas objetivas, além da nota de redação. As informações estão no site sistemasenem2.inep.gov.br. sistemasenem2.inep.gov.br. A Receita Federal autorizou a devolução para os Estados Unidos dos containers com 46 toneladas de lixo hospitalar apreendidos desde outubro no Porto de Suape, em Pernambuco. O embarque deve ocorrer no dia 7 de janeiro. O carregamento entrou no Brasil como tecido de algodão e seria destinado à confecção de roupas no interior do estado. Na verdade, eram lençóis sujos de hospitais norte-americanos, além de seringas e luvas usadas. Atenção para as oportunidades que o Cine de Guaxupé oferece para você: ajudante de eletricista, assistente contábil, balconista, caixa, doméstica permanente e temporário, eletricistas, enfermeira ou técnico em enfermagem, faxineira, temporário, auxiliar de monitoramento, massoterapeuta ou fisioterapeuta, office girl, soldador, e vendedor ou vendedora. O Cine de Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. E o telefone é 3559-1139. 3559-1139.
Previsão do tempo.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2011, é máxima de 32 graus e mínima de 17 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta quinta-feira começa oficialmente o verão às 3 horas e 30 minutos no horário de Brasília. E a nova estação tem início com tempo quente e instável em Minas Gerais. O sol vai aparecer em todas as áreas, mas muitas nuvens se formam ao longo do dia. E em todas as regiões mineiras há condições para pancadas de chuva. Pode chover forte em algumas localidades e a chuva deve vir acompanhada de descargas elétricas, inclusive na região da Grande Belo Horizonte. A máxima prevista para a capital mineira é de 28 graus. Em Machado e em Juiz de Fora, a temperatura chega a 32 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
Cerca de 50% dos diabéticos não sabem que têm a doença. A falta de diagnóstico precoce prejudica a prevenção das consequências do diabetes. Entre elas, o pé diabético, a insuficiência renal com hemodiálise, um risco maior de infarto e até mesmo a cegueira. O pé diabético é uma doença que pode afetar nervos e a circulação sanguínea das pernas. A lesão dos nervos pode causar formigamentos, agulhadas, queimação e insensibilidade nos pés. Nestes casos, as amputações de membros inferiores são mais comuns do que se imagina. Estimativas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular indicam que o índice de amputações no Brasil seja de 42 mil ao ano. O cirurgião vascular Jackson Caiafa conta o que esses números representam para a economia de um país, ressaltando que no Brasil os dados são praticamente inexistentes.
O diabetes nos Estados Unidos, calculado pelo sistema de saúde americano, custa por volta de 100 a 120 bilhões de dólares para o sistema de saúde americano. E o pé diabético, isoladamente, é responsável por 20% a 25% desse custo.
Mas por que isso ocorre?
Isso ocorre porque esse doente ele tem múltiplas internações. Né? Ele infecciona um pé hoje, interna, corta um dedo. Dentro de 6 meses ele já está com um outro dedo do outro pé doente, ele interna de novo, corta esse dedo. Tem muito antibiótico aí, mais um ano ele interna novamente.
No Brasil, o portador de diabetes também sai muito caro para os cofres públicos.
Uma internação para fazer uma amputação custa no mínimo 6 a 8 mil reais para o governo. E essas amputações normalmente fazem com que esse paciente fique internado muito tempo, porque ele demora muito a internar.
99% das amputações em diabéticos realizadas hoje no Brasil são feitas na entrada do paciente na emergência. Agência Rádio Web de São Paulo, Lúcia Rodrigues.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
O programa Água Brasil, que implementa medidas para consolidar e ampliar a coleta seletiva, fortalecer o trabalho dos catadores e a conscientização das comunidades, chegou ao Nordeste do país. Na região, o programa foi implementado em Natal, capital do Rio Grande do Norte. As ações do Água Brasil também chegaram às regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte e são colocadas em prática pelas comunidades por meio de oficinas que buscam identificar oportunidades e desafios. É o que explica o coordenador do Programa Educação para Sociedades Sustentáveis da Organização Ambientalista WWF Brasil, Fábio Cedrin.
Esse é um projeto que visa mudar hábitos e atitudes da população em relação ao consumo, passando a ter um consumo mais crítico, responsável, e também ao descarte, né, resultante do que ela consumiu. Então, os resíduos, o lixo que a gente gera todos os dias. Então é importante que a gente trabalhe realmente com toda a cidade, para que a gente possa estar universalizando da melhor maneira esse serviço da coleta seletiva.
De acordo com o gerente-geral da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, Rodrigo dos Santos Nogueira, a proposta é promover a conscientização sobre esses temas e levar as ações para mais municípios brasileiros.
Onde a gente pretende, através de uma maior conscientização da população, levar essa tecnologia do tratamento de resíduos sólidos a outras cidades, seja ela do porte que for.
Em Natal, após o debate com a comunidade, ficou definido que, para melhorar a coleta seletiva, o programa vai agir sobre a logística da coleta, além de implantar novos ecopontos e ampliar a participação de grandes geradores de resíduos, como restaurantes, empresas, supermercados e hotéis. O Água Brasil também vai fortalecer as organizações de catadores de materiais recicláveis com cursos de capacitação e obras de infraestrutura. O programa, concebido pelo Banco do Brasil, é desenvolvido em parceria com a Fundação Banco do Brasil, a Agência Nacional de Águas e a organização ambientalista WWF Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Valmor Faria.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula.
Escritório Contábil Smar Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
São João Supermercado. O supermercado da família.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Loja A Dica. Confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica. Da Avenida Dona Floriana.
Selaria do Jefinho, variedades em selas, arreios, mantos em gel e tudo o que o seu cavalo precisa, além de bonés e chapéus. Qualidade e bom preço é na Selaria do Jefinho, 3551-2778, ao lado do terminal rodoviário.
A Guaxupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região, de 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta, os grandes fabricantes para o segmento café, tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Guaxupé. Estrutura completa, estacionamento, praça de alimentação e o melhor café Guaxupé. Cooperado, venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro, saída para Muzambinho em frente ao Japi.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Agora são 11 horas 47 minutos. Ontem teve a 8ª sessão extraordinária lá na Câmara dos Vereadores, agora lá no prédio do antigo fórum, o novo prédio da Câmara Municipal de Guaxupé. E a gente, como de costume, a gente passa aqui a reunião da Câmara na íntegra, mas o que ocorreu foi que ontem, segundo as informações do próprio presidente da Câmara, o Durvalino Gôngora de Jesus, o Nico, ele disse que eles informaram que houve um problema no áudio, então por isso que a gente não está com áudio. Mas a Laís Araújo, o Adriel Moraes, eles entraram em contato hoje pela manhã com os vereadores, eles tiveram acesso à pauta da Câmara e entrevistaram o vereador Levi, que contou um pouquinho sobre a reunião de ontem.
Estou aqui com o Levi, vereador da Câmara Municipal, para falar um pouco sobre a reunião extraordinária que aconteceu ontem na Câmara. Levi, o primeiro projeto fala: autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica para a implantação do Polo da Moda de Guaxupé e dá outras providências. O que é isso, mais ou menos?
Esse projeto é o seguinte: a Câmara Municipal está autorizando o prefeito a fazer a alienação, ou seja, a averbação dos lotes que serão doados para os futuros empresários que irão empreender no novo polo industrial de Guaxupé, que é o Polo da Moda. Portanto, a partir da autorização legislativa, agora vai para cartório, onde será registrado as grebas, ou seja, os lotes, né, destinados à instalação das futuras empresas do Polo da Moda de Guaxupé. o que irá, graças a Deus, se gerar provavelmente mais de 4 a 5 mil novos empregos, depois de todo o plano industrial implantado. E também regulamenta a questão do comitê gestor, né, que vai avaliar e analisar quais serão os beneficiários por doação desse lote, os critérios que serão adotados. Quem vai fazer todo esse planejamento, esse trâmite aí, será o Conselho de Desenvolvimento de Guaxupé, que é o CDG. Então, a sociedade deverá fazer um ofício para o CDG, como muitos já fizeram. A gente sabe que hoje já tem 110 indústrias já aí na fila para receber essa doação. E aqueles empresários que, porventura, ainda não fez a sua inscrição, devem fazer o quanto antes possível para fazer não perder a chance de ter seu terreno garantido aí por doação do município.
E foi aprovado, né?
Foi aprovado, agora já está tudo legalizado para que, por parte da Exato, falta apenas publicar a lei para que vá para cartório, para legalização e regulamentação de todos os lotes e, ao mesmo tempo, também dar esse poder ao comitê gestor já ir analisando os pedidos, né, para que se faça a doação dos referidos lotes às empresas. Vale lembrar que o Polo da Moda não é apenas só o Polo da Moda, inicialmente sim, mas foi feita uma coisa aí que a gente está destinando mais ou menos 60%, 70% para o setor de moda, que é lingerie, calçado e confecções, mas uma boa parte do polo será destinada também a outros segmentos industriais da cidade e da região. Então, outros segmentos industriais também serão beneficiados dentro desse programa.
Ah, sim. E o segundo projeto fala que amplia os beneficiários, o valor do cartão alimentação, reajusta o piso salarial dos servidores municipais e dá outras providências.
Então, outro projeto muito importante. O UFPE nunca teve aí um piso salarial de servidor público acima do piso salarial nacional. Ou seja, hoje nós regulamentamos o piso salarial para o servidor público menor salário, R$ 635,00. Porém, já conseguimos também um reajuste no cartão alimentação, que passou de R$ 50 para R$ 80,00. Portanto, esse cartão alimentação vai na mão do servidor para ele comprar os alimentos, né, os produtos da cesta básica, ou o que ele quiser, da forma que ele quiser, onde ele quiser, com esse cartão alimentação, que realmente é um benefício muito grande do servidor. E vale lembrar que acima dos R$ 635,00 foi aprovado o piso salarial, eles receberão, a partir de janeiro, um aumento também de 8% sobre o seu salário. Então, incluindo 8% em cima do piso salarial, mais o cartão de alimentação de 80%, o salário mínimo da Prefeitura de Guaxupé hoje será de aproximadamente R$ 800 ou R$ 810 para o servidor, que no caso seria aí os serviços gerais, né, os auxiliares de serviço, que passarão a receber esse salário menor. E o reajuste de 8% vale para toda a categoria, ou seja, todos os servidores receberão os 8% de aumento, menos os políticos, né? Na verdade, os políticos e cargos comissionados, esses cargos de confiança receberão um aumento um pouco menor do que esse. Porque a lei não permite que o mandatário tenha aumento igual ao do servidor em ativo.
Ah, sim. E o terceiro projeto autoriza a doação de imóveis de propriedade do município e dá outras providências.
Correto. Essa é uma doação de uma área de 1.400 e poucos metros, são de 1.500 metros quadrados, que fica no bairro Santa Cruz, para a Fundação Cultural de Guaxupé, onde a instituição pretende construir ali uma escola de música, destinada às pessoas carentes, né, os menores, os maiores carentes daquela região, que tanto precisa de desenvolvimento. Então, é um projeto que a Câmara aprovou, autorizou o prefeito a fazer a doação. Vale lembrar que a doação era feita através de um contrato de doação, uma estrutura pública de doação, onde a instituição deverá cumprir os objetivos sociais propostos na lei. Caso ela não cumpra, o imóvel será restituído ao município, sem nenhuma indenização, inclusive com as benfeitorias em cima feitas. Portanto, é uma sessão, uma estrutura de doação de sessão de direito, onde a instituição, a Fundação Cultural de Guaxupé, vai empreender uma escola de música. O fato dela não conseguir ou não concretizar esse projeto, por si só, a própria lei vai dar direito do município tornar a reaver esse patrimônio para a prefeitura.
E o quarto projeto, cria o programa Leve Leite da Outras Providências.
Muito importante também, um programa que já existe em várias cidades do Brasil, e o Guaxupé também implementa o Leve Leite. As pessoas que têm criança até 1 ano e meio de idade deverão procurar o serviço social da prefeitura, fazer uma inscrição prévia, de onde será feita então a inscrição, sendo aprovado o cadastro, essa família receberá então uma caixa de leite todo mês para ajudar a complementação da alimentação dessas crianças, de até 1 ano e meio, família que tem criança até 1 ano e meio. E depois teremos também o benefício que estende a pessoas maiores de 60 anos de idade. Então, todos os idosos que têm acima de 60 anos, que fizeram inscrição e tiveram também seu cadastro aprovado, receberão o mesmo benefício, uma caixa de leite por mês durante toda a vida.
O quinto projeto autoriza a abertura de créditos especiais ao Orçamento Geral do Município no valor de R$ 150.600 e da outras providências.
Correto. Esse projeto abertura de rubrícula no orçamento para que se possa, né, injetar e aplicar o recurso oriundo do FDA, que é um recurso do Ministério da Saúde, no valor de R$150.600, que será investido na área de saúde. Então, portanto, é um recurso muito importante, que é uma verba federal, que chegou de última hora e não tinha rubrico no orçamento. Então, se abre crédito especial ao orçamento, para que o governo federal possa realmente aplicar no município de Guaxupé essa verba na área de saúde. Então, é um pedido do Executivo, né, para que a Câmara abrisse por lei municipal, lei legislativa, abertura de créditos especiais ao orçamento, 2011. Então, o recurso através desse crédito especial será repassado via governo federal e aplicado na saúde pública de Guaxupé.
Foi aprovado, né?
Foi aprovado. Todos os projetos aprovados.
Ah, então é isso. Muito obrigada.
A Laís conversou aí com o Levi, então foram esses 5 projetos, os projetos votados ontem na Câmara Municipal de Vereadores, na 8ª sessão extraordinária, né, aqui da Câmara de Vereadores de Guaxupé. Agora, a Laís teve uma impressão, qual foi a sua impressão, Laís?
Uai, parece que é tudo igual do seu ano passado, só o último que não é. Não, mas é que eu não entendo então, mesmo.
Seriam os mesmos projetos, é isso?
É, o último não, o último é diferente.
O que acontece é que alguns projetos podem ter sido, isso é até interessante depois a gente trazer aqui pro público, explicar essas questões, porque que às vezes se repetem projetos, né? O que acontece é que alguns projetos eles são votados, porque são 3 votações. Alguns projetos são votados em primeira ou em segunda e ainda precisa ter a outra votação. Então ele volta para a pauta na outra reunião. Provavelmente pode ser o que tenha acontecido com esses projetos de regime de urgência. Mas é muito importante essa questão da Laís Araújo para a gente também aproximar nós, né, que somos leigos nesses dizeres, nessas escritas legais, né, do mundo do direito, né, é legal a gente se aproximar um pouquinho para poder entender e fiscalizar junto com os nossos representantes, né, o governo guaxupeano, não é, Cleiton Dias?
Sem dúvida, com conhecimento você consegue encarar e saber o que, que eles estão fazendo lá.
Sem dúvida.
Perguntar, esse conhecimento é sempre, né? Nesse final de ano.
Não só no final do ano, né?
Nesse final de ano é mais uma mensagem, que conhecimento é a alma de uma nação, eu acho.
Sem dúvida. A gente conhecendo, indo atrás do conhecimento, a gente, pelo menos, lidar um pouco menos com o desconhecido. A gente tem um pouquinho mais de armas para poder enfrentar, discutir, refletir, questionar e reivindicar, né? É isso aí.
É isso aí.
Legal. Gente, olha, agora são 11 horas e 57 minutos, a gente está chegando no finalzinho do giro, a gente vai para o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta para encerrar o nosso penúltimo giro antes do Natal.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
A 87 FM deseja a todos ótimo Natal. Feliz ano novo, com mais democracia e justiça social. A 87 FM deseja a todos ótimo Natal,
Natal.
E um feliz ano novo, com mais cidadania e justiça social. 87 FM.
Essa é rádio de verdade.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeitune, 3551-4237.
Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Hoje, dia 22 de dezembro de 2011, a gente vai chegando, estamos chegando no finalzinho aqui do Giro por Guaxupé, né? E a gente aproveitar aqui, eu queria pedir também do Adriel para mandar os abraços, tradicionais abraços do Adriel aqui, os abraços vespertinos, ou às vezes quase vespertinos, né, do Adriel.
Te mandando uns abraços, né, pra tia Márcia, pro Leandro Moraes, pro Nissim, pro Coel, que foi ontem que foi o aniversário deles, pro Rafael, que passou no exame da autoescola, pra Carol, pra Fernanda, pra Arlete, pra todo mundo que estiver ouvindo.
Esse negócio pro Rafael, que passou no exame da autoescola, isso não é provocação, não, né?
É.
Não, Laís, eu passo ano que vem.
Ano que vem. Laís, por favor.
Eu quero mandar abraço também. Hoje, porque hoje é o primeiro dia que minha irmã tá me ouvindo, porque todo dia ela trabalha no horário.
Ah,
aí hoje era de feriadinho e tá me ouvindo, então eu quero mandar um beijo pra minha irmã,
Luísa. Luísa, um abraço pra Luísa, um lindo nome, da tua irmã. Luísa. Um abraço.
Luísa
e Laís, não, Laís também é bonito, lógico. Com certeza. Laís, e tomara que ela tenha gostado, né, do programa.
Ah, é minha irmã, né? Ela vai falar que gostou.
Não sei, às vezes tem irmão que aí que vai pegar mesmo, né? Mas me diz então, pra quem? Mas só pra ela que você manda um abraço?
Ah, pra minha mãe também, pra minha avó, pro meu avô.
Olha, valeu, muito obrigado. Foi muito joia aí a entrevista, a matéria com o Levi, esclarecendo aqui sobre a câmera. E amanhã a gente tem o último programa do Giro antes do Natal. Então, até amanhã. Muito obrigado, Laís. Cleiton Dias.
Amanhã falaremos sobre Papai Noel, Rodrigo, ou não?
Sim, amanhã falaremos
sobre Papai Noel.
Sobre Papai Noel, sobre Papai aquele Noel. Velho batuta.
Aquele velho batuta.
Que rejeita os miseráveis.
Tá, e conversa com o Natal, né?
E conversaremos com o Natal. Será que conversaremos com o Natal?
Ah, vamos ver, né? A gente tem muita coisa pra conversar com o Natal, né?
É, muitos planos.
Pois é, agora, fale, por favor.
Rodrigo, é um abraço, né? Mandar um abraço pra todo mundo que tá curtindo, está nos curtindo. E amanhã, 9h15, eu estarei aqui, tá? E daqui a pouquinho temos a Regiane com o seu balaio comentário, né?
Isso mesmo. E antes da gente dizer tchau, finalmente, eu vou... O que foi, Luiz?
Esse volta mais gordo um pouquinho, depois do Natal.
Com certeza. Nossa, eu espero voltar bem mais gordo, né?
Também.
Aquele leitão do seu Pedro que não saiu da minha memória até agora. Gente, muito obrigado. É o seguinte, antes da gente falar, tchau, já são 4:30, mas a gente tem ainda o nosso História Hoje. A gente vai pro nosso História Hoje e depois a gente volta aqui finalizando o giro. Eu falando tchau para vocês. A paternidade do automóvel é reivindicada em mais de uma data, mas a criação do automóvel ultrapassa um século. O pai do automóvel é o engenheiro alemão Karl Benz, mais tarde fundador da empresa automobilística Mercedes-Benz, mas o primeiro modelo moderno foi produzido e desenvolvido por Gottlieb Daimler. A cada dia, o automóvel está mais moderno e repleto de recursos tecnológicos. O automóvel completa hoje 125 anos de criação.
A cada dia mais moderno e repleto de recursos tecnológicos, o automóvel completa em 2011 125 anos de criação. Concebido pelo engenheiro alemão Karl Benz, o invento teve patente requerida em janeiro de 1886. Mas em meio a pesquisas e desenvolvimentos de motores e alternativas de transportes, foi somente no dia 22 de dezembro de 1900 que o primeiro automóvel moderno, produzido por Gottlieb Daimler, com o envolvimento do empresário austríaco Emil Jelinek, foi apresentado, o Mercedes 36HP. O modelo recebeu o nome da filha de 10 anos de Jelinek, Mercedes, de origem espanhola, que significa graça. Desenvolvido pelo engenheiro-chefe da empresa de Daimler, Wilhelm Maybach, o modelo tinha centro de gravidade baixo, estrutura de aço pressionado, motor leve de alto desempenho e radiador com conceito favo de mel. Quantidade de inovações que provocaram muita agitação no início do novo século. Era um carro de corrida praticamente imbatível, com 36 cavalos de força que, na semana de Nice, ganhou muita projeção. Logo a seguir foram lançados outros modelos, apresentados a partir de março de 1901, provocando muitas encomendas e excedendo a produção da fábrica Daimler. O nome Mercedes, da filha de Jelinek, que nunca dirigiu um automóvel, foi registrado como um carro em 1902. E um ano depois, a Daimler permitiu ao empresário austríaco utilizar o batismo Jelinek Mercedes em seus produtos. Ele chegou a brincar, dizendo que seria o primeiro caso na história de um pai adotar o nome da filha. Já o carro patenteado por Benz em 1886, o primeiro a utilizar gasolina para se mover ao invés de cavalos, era um estranho objeto de três rodas. Incomodada com a pouca importância comercial que a máquina recebia como alternativa ao transporte sem animal, foi a esposa do engenheiro, Berta, que despertou a atenção para a criação do marido. Ela viajou escondida 90 quilômetros com dois filhos adolescentes para visitar a mãe em outra cidade, no interior da Alemanha. Apesar de muitos contratempos, fizeram um percurso de ida e volta e acabaram acelerando a valorização do artefato até então sem o devido reconhecimento que viria a ter. Os fatos fazem com que Gottlieb Daimler e Carl Benz, mortos respectivamente em 1900 aos 66 anos e 1929 aos 85, sejam considerados os inventores do automóvel. História hoje, pesquisa e redação Saulo Moreno, locução José Carlos Andrade, sonoplastia Messias Melo.
Esta é a 87 FM de Guaxupé, emissoras sem fins lucrativos, sem pretensão política, sem vínculo religioso. A comunitária acredita na democracia e no direito do cidadão de bem. A comunitária sobrevive apenas com apoio cultural das empresas de Guaxupé que acreditam na nossa linha de conduta. Com reportagens e produção de toda essa comunidade, reportagem de Laís Araújo, Adriel Moraes, locução de Cleiton Dias, termina aqui mais o Giro por Guaxupé. Tchau, tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Olha, e antes da gente entrar para o apoio cultural aqui, queria dizer que quem ganhou o sorteio aqui para o ingresso, quem ganhou um par de ingresso aqui, para assistir filme lá no 14 Bis de graça para o cinema, né? Final de semana aí, curtir um cineminha de graça na faixa, no Vasco, né? Então, quem ganhou foi a Exilene Maria. Exilene Maria, você ganhou um par de ingressos para assistir um filme lá no 14 Bis, tá bom? Para o Cine Teatro 14 Bis. Amanhã a gente sorteia mais ingressos. Agora a gente vai mesmo. Tchau!